caso casa se decide bater asa, me leva com tiro pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá,
Florestas 95,7. Aqui a música não para.
Sobre Olá, queridos ouvintes de Cruzeiro do Sul, Acre. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Verdes Florestas FM 95,7. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso. É preciso.
Me lembrou de um lugar na cidade estrangeira, solidão.
Era mágoa turbulenta sob a ponte tão serena, era fonte mais eterna te alcançar.
Coração se aqueceu agora ao lembrar
de você. Amizade é um dom que precisa merecer.
Nesta vida,
nessa história,
não esquecer.
O silêncio é o som que não cabe mais no ar. Se escrevendo devagar,
o seu canto me levava por estradas tão desertas, paisagens infinitas. Este chão, coração se aqueceu agora ao lembrar
de você. Amizade é um dom que precisa merecer. Nesta vida,
nossa história.
Foi o dia clarear que me deu essa alegria de cantar.
Thank you. pictures gone. This place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you.
Verdes Florestas, 95,7.
I don't wanna get older. Florestas 95,7.
Aqui a música não para.
Medir nos céus imensidões faz aumentar nossa solidão. Profetas vêm. Prometem mais pra quem disser amém. Mas tempos tão globais têm seus poréns, nada virtuais. Já se escreveu e falsos messias com novas magias vamos ver. Não há crença sem recompensa nem superstições tornam intensas as diferenças. Além sofrer demais, cometas de Belém não são celestiais, nem faltarão sete sinais.
venerar. Deuses bufões, quem desta vez sacrificarão? E não vão dizer que ninguém sabia da hipocrisia e seu poder. Nem ciências, inteligências, loucas ambições nos livraram de incoerências ou imperfeições.
A alegria está no ar.
A alegria está no ar.
Verdes Florestas 95,7.
Edson Lima! A emoção vai a mil, viu?
Eu acho que agora os corações vão se apaixonar mais um pouquinho, né?
Com certeza.
Essa música que a gente vai fazer aqui agora é a música que nunca vai sair do meu coração, da minha cabeça, porque tudo começou com essa canção. E quem quer que cante essa canção, onde quer que cante, sempre vai ser cantada pelos nossos fãs. E por quem não é fã, começa a ser esse momento. De amor
na realidade.
Luz de estrelas, sai mãos pra passear, de mãos dadas namoradas, uma vontade, um desejo, soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois. Construímos nosso ninho sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar o meu sonho mais bonito de encontrar você no meu pensamento. Vai ficar pro meu sonho de amor não acabar. Na 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 na.
Mais amor pro seu coração. Essa aqui eu tive a honra, Deus me deu a inspiração de compor essa canção. Eu tive a honra de incluí-la no trabalho da Gatinha Manhosa, do Edson Lima, e foi um grande sucesso.
Sem motivos pra sonhar, descobri que não existe hora nem lugar pro amor chegar. O céu mais lindo está no seu olhar. Noite estelar, sonhos que me levam, ventos que te trazem.
fazem pra sempre ficar. Noite estelar, um beijo no espaço, um sorriso, um abraço pra sempre ficar. No seu
Florestas 95,7.
Lado a lado com você.
Mas é gostoso demais. Eu me pego quase o tempo todo, lembrando do cheiro do perfume bom. Aquele amor gostoso que deixa sem ar. Eu até que tento não pensar, mas quando eu penso, aí o sentimento aumenta o som. Fico lembrando da sua voz pedindo pra eu te amar.
Eita, e deixa que eu vou seguir o meu caminho aqui. Mesmo com a dor que me ficou, vou tentar ser feliz sem você.
Será que melhora?
É difícil, e vai melhorar. Eu tô torcendo pra sua vida andar. Mas se a saudade um dia incomodar, você já sabe onde me encontrar.
Matheus e Caô, levanta a mãozinha aí, Fortaleza, vai!
Se por acaso você não me esquecer, e por nenhuma boca se apaixonar, só não esqueça que eu amei.
Isso é muito diferente de gostar.
Em outras bocas vou beijando você, te comparando sem querer comparar. E volta e meia vou esperar.
Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Redes Florestas.
Oração da manhã, todos os dias, às 5 da manhã. Oração da manhã.
Olá, gente, aqui é o Frei Renan Barros e eu tenho um convite mais do que especial para você. No próximo sábado, dia 4, a partir das 20 horas, nós estaremos na Expo Acre Juruá. É isso mesmo, gente, será uma noite de muita alegria, de muito louvor, de muita música e, claro, de muita oração. Padre Fábio de Melo e eu iremos conduzir o seu coração até o coração misericordioso do nosso Deus. Será uma noite da manifestação da glória de Deus. Espero por você, Expo Acre Juruá.
Reduza o consumo. Quanto menor o consumo, menor a geração de resíduos. Evitar o uso excessivo de produtos e optar pelo consumo consciente são atitudes essenciais para diminuir os impactos ambientais.
Bifaque.
quatro, juro a, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá, 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 Juruá. Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Atenção, atenção. Você que está construindo, reformando ou querendo mais conforto para a sua casa, não pode perder o mês dos campeões de ofertas na Fermáquinas. O mês dos campeões de ofertas na Fermáquinas. Está imperdível. Cada semana dedicada a um ramo da construção. E no grande fecha-mês dos campeões, todas as promoções entram em campo juntas para você fazer um golaço da sua obra com condições especiais. Parcelamento em até 10 vezes sem juros e sem entrada. E quando o Brasil entrar em campo, você ganha um esforço de campeão de até 12 vezes Fermáquinas. Produtos campeões e as melhores oportunidades para a sua obra.
Verdes Florestas, 95,7.
Florestas.
A primeira no seu coração.
Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
SEMAS autoriza dispensa de licenciamento para dragagem emergencial no Rio Tapajós. Inicia obras da nova policlínica em Roraima. Cartório eleitoral orienta sobre serviços disponíveis em Parintins. E horta agroecológica inaugurada em escola indígena de Tefé.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o cartório eleitoral de Parintins está orientando eleitores sobre serviços disponíveis antes das eleições de 2026. A eleição deste ano acontece no próximo dia 4 de outubro. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Com a aproximação das eleições de 2026 marcadas para o dia 4 de outubro, o cartório eleitoral de Parintins reforça as orientações aos eleitores sobre serviços que continuam disponíveis durante o período que o cadastro eleitoral permanece fechado. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Parintins, Antônio Mariano, desde o mês de maio não é mais possível realizar procedimentos como revisão de dados, transferência de domicílio eleitoral ou emissão do primeiro título, em cumprimento ao calendário da Justiça Eleitoral.
O eleitor já teve a oportunidade até maio de fazer revisão, transferência e alistamento. Então, por conta da lei, o cadastro está fechado. Então, o que pode o eleitor, nesse intervalo de tempo até as eleições, fazer no cartório eleitoral? Ele pode tirar a segunda via e ele pode pagar alguma multa, se ele tiver. Ressaltando, o eleitor que tiver uma multa ou duas multas, ele pode votar. Se o título estiver regular, ele pode votar.
O atendimento presencial no cartório de Parintins ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde. Além disso, os eleitores podem acessar diversos serviços de forma online por meio do aplicativo e-título, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Segundo o chefe do cartório, o aplicativo permite consultar o local de votação, verificar a situação do título eleitoral, emitir informações importantes e até realizar justificativa eleitoral quando necessário.
Aquele programa que o TSE tem à disposição da população para saber aonde vai votar, enfim, ele tem uma série de informações nesse título que está ao alcance da mão no celular. Então é importante o eleitor ter esse e-título. Inclusive ele pode fazer justificativa até por esse e-título.
A recomendação é que os eleitores consultem antecipadamente sua situação eleitoral, confirmem o local de votação e se preparem para comparecer às urnas no dia 4 de outubro, data prevista para a realização do primeiro turno das eleições de 2026, como explica Antônio Mariano.
Então, é preparar-se para o 4 de outubro, quando a eleição se dará em um primeiro turno, e comparecer à sessão eleitoral. A outra fonte de informação muito vasta nesse instante é o próprio site do TRE ou do TSE. Basta clicar em eleições 2026 e você tem uma gama imensa de informações, qualquer informação relativa às eleições de forma absolutamente transparente. E nós primamos por isto. Eleições transparentes.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública debate inclusão de catadores e transição para encerramento de lixão em Tefé. A audiência reforçou o compromisso com a valorização dos catadores, bem como a implementação de uma gestão de resíduos mais sustentável no município. Acompanhe com Hanna Clara.
Catadores e catadoras de materiais recicláveis participaram na tarde desta quarta-feira, 1º de julho, de uma audiência pública realizada no Centro Pastoral Irmão Falco, em Tefé, no Amazonas. O encontro foi promovido pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Amazonas e Cáritas da Prelazia de Tefé, reunindo representantes do poder público, instituições parceiras e os 21 catadores e catadoras de Tefé. A audiência teve como principal objetivo construir de forma participativa alternativas para garantir que o fechamento do lixão ocorra de maneira humanizada, assegurando aos catadores oportunidade de geração de renda, acesso a direitos e participação no sistema de coleta seletiva que deverá ser implantado em Tefé. O promotor de justiça, Gustavo Vanderlais, representante do Ministério Público do Amazonas, explicou como o órgão acompanha o processo de desativação do lixão e a importância de garantir a proteção dos catadores durante essa transição.
Vale mencionar que o Ministério Público Estadual tem um procedimento extrajudicial relacionado à desativação desse lixão e para a implementação de um aterro sanitário com ações regulamentares, legais, para que possa o meio ambiente ser protegido e também a população, e especialmente, né, como é o objetivo dessa reunião que nós tivemos, a proteção dos catadores de resíduos sólidos.
A procuradora do trabalho, Alzira Melo, destacou o sucesso e os compromissos firmados durante a realização desta audiência.
Foi um grande sucesso, principalmente porque conseguimos reunir todos os catadores que estão em situação de trabalho degradante no lixão, reunir o poder público na pessoa do procurador-geral do município e de diversas secretárias para que se comprometam não só com o encerramento do lixão, mas o encerramento humanizado, com a inclusão desses catadores através da coleta seletiva, na inclusão deles, na gestão e gerenciamento dos resíduos. Então, foi muito positivo.
A vice-presidente da Cáritas da Prelazia de Tefé, Francisca Andrade, ressaltou o papel da instituição no acompanhamento das famílias de catadores e na valorização do trabalho desenvolvido por esta categoria.
Nós somos uma instituição onde os vulneráveis, as pessoas vulneráveis são nossa prioridade. Junto aos catadores e catadoras, o nosso papel é o acompanhamento, o incentivo, visando a valorização desses homens e mulheres que fazem essa atividade.
O procurador-geral do município, Rafael Borges, detalhou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela administração municipal para apoiar os catadores e incentivar a coleta seletiva.
O prefeito já se antecipou, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei criando um auxílio para os catadores, criando programas de conscientização escolar sobre a coleta seletiva e o nosso projeto de coleta seletiva e também um projeto de PPI verde, que é para beneficiar aquelas pessoas que estejam fazendo sua coleta seletiva em casa, vão ter um desconto no seu IPTU. E essas são algumas das medidas que o prefeito vem tomando nesse caráter ambiental e social.
Representando o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis no Amazonas, Erineide Lima falou sobre o acompanhamento realizado pelo movimento no processo de transição para o encerramento do lixão e as expectativas para a organização da futura Associação de Catadores de Tefé.
O movimento está nesse processo acompanhando, são 21 famílias de catadores, né, que estão sendo cadastrados, né, e futuramente teremos uma associação de catadores aqui no município de Tefé. As expectativas é que realmente saia do papel tudo aquilo que foi proposto, né, nessa audiência e que de fato aconteça a contratação dos catadores para a prestação de serviço e eles possam assumir um papel mais digno aqui dentro do município de Tefé.
Ao final do encontro, os participantes reforçaram a importância da atuação conjunta entre os ministérios públicos, a prefeitura, a Cáritas e os próprios catadores para que o encerramento do lixão seja realizado com responsabilidade social, preservação ambiental e respeito aos direitos dos trabalhadores que desempenham um serviço essencial em nosso município. Na Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sem mais autoriza dispensa de licenciamento ambiental para dragagem emergencial no Rio Tapajós e viola direitos de povos tradicionais. Mobilização histórica de fevereiro deste ano já denunciava que a suspensão do decreto de privatização dos rios da Amazônia não impedia a retomada da dragagem. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, autorizou em notificação no dia 26 de junho a dispensa de licenciamento ambiental para a realização de dragagem de manutenção em 7 pontos críticos do Rio Tapajós, no trecho entre Santarém e Itaituba, no oeste do Pará. O ato atende a um pedido de anuência feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, e ignora a consulta prévia livre, informada e de boa fé junto aos povos indígenas e comunidades tradicionais da região, como determina a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, da qual o Brasil é signatário. De acordo com Bruna Balbi, assessora jurídica da Terra de Direitos, organização que assessora os povos indígenas do Baixo Tapajós, essa nova medida do governo não apenas viola os acordos estabelecidos com o movimento indígena durante a ocupação histórica da Cargill e a soberania e autodeterminação dos povos, como evidencia também um estreito vínculo entre o poder público e a iniciativa privada.
Bom, essa decisão está amparada na legislação de licenciamento ambiental, a nova lei geral do licenciamento ambiental, que é do final do ano passado, e que em alguns casos realmente dispensa a licença ambiental. Mas isso não significa que outros direitos deixam de existir. O direito à consulta prévia, livre, informada, de boa fé, das comunidades potencialmente afetadas, ele continua sendo obrigatório e não pode ser dispensado. Além disso, a dragagem ela provoca impactos importantes sobre o rio. Ela movimenta os sedimentos do fundo do rio, né, que é uma questão bastante importante quando a gente está falando principalmente dos rios da Amazônia, afeta toda a biodiversidade, comprometendo a pesca e os modos de vida das comunidades que dependem diretamente do Tapajós para alimentação, para geração de renda e para deslocamento também. Essa decisão, ela ainda revela uma prioridade do governo do estado do Pará, que vem garantindo condições para o lucro do agronegócio e das grandes empresas de logística.
Bruna cita ainda que existe uma contradição do governo que acelera medidas para viabilizar os empreendimentos, mas ainda não apresentou um plano para enfrentar as secas extremas na Amazônia diante do El Niño.
E aí a gente tem uma contradição importante. Enquanto o governo vem acelerando medidas para viabilizar esses empreendimentos, ele ainda não apresentou um plano para enfrentar as secas extremas na Amazônia. O El Niño já preocupa novamente esse ano, né? Temos ouvido falar bastante do El Niño em diversas mídias. E há a expectativa de mais um período de seca severa com impactos profundos para quem vive dos rios. Por isso, além dos impactos ambientais, essa decisão ela também representa uma violação de direitos, especialmente do direito à consulta prévia e da proteção dos modos de vida das populações que vivem e dependem do Rio Tapajós.
Em nota, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, reivindica a imediata paralisação de qualquer atividade de dragagem ou intervenção no Rio Tapajós até que seja garantida a realização da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais afetadas. Para Rosângela Tapajó, diretora vice-presidente do CITA, essa autorização é um ataque inaceitável aos povos indígenas e tradicionais do Tapajós. A decisão afeta 7 pontos críticos, incluindo a região do Baixo Tapajós.
Nós, os povos originários e tradicionais do Tapajós, estamos diante de um ataque inaceitável à nossa existência. O que o governo do estado do Pará fez por meio da SEMAS não foi apenas assinar um papel, foi assinar uma autorização para destruir o nosso rio. O estado decidiu que o DENIT não precisa de licença ambiental para rasgar o leito do Tapajós em 7 pontos críticos, incluindo 2 do Baixo Tapajós, Amorim e Itapaiúna. A dispensa desse licenciamento tira o escudo de proteção das nossas florestas e blinda o interesse de grandes empresas transnacionais.
A medida ainda fere os acordos estabelecidos com os povos do Tapajós. No início do ano, os povos indígenas do Baixo Tapajós ocuparam em Santarém o terminal fluvial da Cargill como um meio de protesto pela revogação do Decreto Federal número 12.600 de 2025, que incluiu os Tapajós, Madeira e Tocantins no Plano Nacional de Desestatização e o cessamento imediato das atividades de dragagem no Rio Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, horta agroecológica inaugurada em Escola Indígena de Tefé.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lago Caracaranã sedia a 8ª Assembleia Ordinária da Tucara Associação Yanomami. Os indígenas debateram com preocupação propostas legislativas que tramitam no Congresso e ameaçam abrir os territórios indígenas para mineração e outros empreendimentos. As informações com a Dispésia.
Na ocasião, estiveram presentes mais de 100 lideranças Yanomami, Yekuana e dos demais povos que vivem na terra indígena Yanomami. Organizações parceiras e a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos também estiveram presentes. Durante a Assembleia, os indígenas celebraram as lutas travadas e as conquistas alcançadas nos últimos anos e debateram, sobretudo, a necessidade de fortalecer a organização coletiva e traçar estratégias para os desafios que se anunciam. Dário Copenaua, agora presidente da Rutucara, aponta as conquistas que a organização teve nos últimos anos.
Fizemos bastante de luta, de resistência e fizemos bastante também as conquistas. A gente sofreu muito, por exemplo, como invasores na terra indígena Yanomami, e metade nós expulsamos, algumas encontros com as associações, e também nos fizemos e foram liderança na terra indígena Yanomami. Articulação com os outros organizações de parceiros como Mundurucum, Kayapó, Yanomami. Então isso a gente fez conquistar muito grande esse durante 4 anos, quando a Rutucara começou a trabalhar e lutar e melhoria de proteção, melhoria de educação, melhoria de saúde.
A Rutucara, que é a maior e mais antiga das 9 associações da terra indígena Yanomami, surgiu com o objetivo de realizar a proteção territorial, lutar pela demarcação, reivindicar políticas públicas adequadas aos povos indígenas, fortalecer a governança das comunidades e valorizar a cultura, com registro próprio da história, língua e tradições, sem deixar de reconhecer a atuação do Estado nas ações de desintrusão do garimpo em território Yanomami. Dário reconheceu os desafios que os povos indígenas em Roraima ainda têm pela frente, inclusive para além das fronteiras geográficas.
Daqui para frente, a Rutucara vai enfrentar como um resto de garimpo na terra indígena Yanomami ainda. Tem algumas, o garimpo muito pesado que se chama facção, crime organizado, e também os garimpeiros que fica os 3 países, como Guiana Inglês, e Venezuela, e Colômbia, e Brasil, e transfronteiristas e garimbo de brasileiros estão invadindo a nossa terra, e outros estrangeiros estão também fazendo destruição à nossa mãe natureza.
Na Assembleia, os indígenas debateram com preocupação sobre as propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, que ameaçam abrir os territórios indígenas para mineração e outros empreendimentos. A Assembleia também trouxe para o centro do debate informações, reflexões e planejamentos sobre as políticas públicas indígenas, especialmente voltadas à educação e à saúde, sobre a proteção territorial e a governança na terra indígena Yanomami. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Educação indígena de Tefé no Amazonas ganhou um importante reforço nesta quinta-feira, dia 2 de julho. A inauguração da Horta Agroecológica na Escola Municipal Indígena Santa Cruz. O espaço vai contribuir para a alimentação escolar e também será utilizado como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Os detalhes com Augusto Júnior.
A comunidade indígena Nova Esperança, na Barreira de Baixo, na zona rural de Tefé, recebeu nesta quinta-feira, 2 de julho, a Horta Agroecológica da Escola Municipal Indígena Santa Cruz. A iniciativa da Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, busca fortalecer a educação indígena por meio da produção de alimentos saudáveis, da educação ambiental e da valorização dos saberes tradicionais. O secretário municipal de Educação, Marcos Lúcio, destaca que o projeto fortalece a alimentação escolar e amplia as as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.
Como secretário de Educação do município de Tefé, celebro com muito orgulho a inauguração desta horta agroecológica. Esta iniciativa fortalece a nossa educação indígena em três frentes. Primeiro, melhora a merenda escolar, trazendo alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Segundo, funciona como um laboratório vivo, onde nossos alunos aprendem sobre meio ambiente na prática. E terceiro, valoriza nossa cultura, integrando os saberes ancestrais ao ensino pedagógico. Parabéns a toda a comunidade escolar. Seguimos construindo uma educação que respeita a terra e valoriza as nossas raízes.
Além de contribuir para a segurança alimentar, a horta também será utilizada nas atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola. O coordenador de agricultura da Secretaria Municipal de Educação, Arli Rebouças, explica como o projeto foi implantado e destaca os impactos da iniciativa para a comunidade escolar.
Surgiu a demanda de muita garrafa PET espalhada na comunidade, e a gente viu em loco essas garrafas e tivemos um pensamento de utilizar ela nas bases dos canteiros, tá? Então eu passei o projeto para o secretário Marco Lúcio, juntamente com o Helder, e eles abraçaram o projeto. Então incentivaram a gente a fazer dessa forma, onde é o recurso, facilitaria o recurso, né? Onde o gasto era menor, né? Que você poderia fazer a base de madeira ou de alvenaria, onde ela mais recurso ia ser gasto. E nós temos uma matéria-prima disponível para a gente, que são as garrafas PET de 2 litros.
A proposta também fortalece a educação do campo, ao aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula da realidade dos estudantes indígenas.
Você pode trabalhar todas as disciplinas, com a horta escolar, que é um laboratório vivo, onde eles têm já matemática, já é feita as formas geométricas, aí os canteiros já têm as formas geométricas, você pode trabalhar o português, fazer uma redação, ciência, né, as vitaminas e sais minerais que o legume tem, geografia, tipo de solo, né? Todas as outras disciplinas você pode trabalhar.
Para a diretora da Escola Municipal Indígena Santa Cruz, professora Nayandra Boaventura, projetos como este representam o avanço para a educação desenvolvida nas comunidades rurais.
Ela tem o objetivo de fortalecer a identidade e a qualidade da educação do campo por meio da implementação de uma horta com objetivo na aprendizagem, na convivência e na produção de alimentos saudáveis para a merenda escolar na escola indígena. Hoje tivemos o professor Arli fazendo plantio juntamente com as crianças da educação infantil e de primeiro ao quinto ano. Então, isso foi um aprendizado muito grande para a nossa escola e que nós vamos dar continuidade nessa horta com os nossos estudantes e toda a equipe de funcionários da escola.
A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é ampliar iniciativas semelhantes para outras escolas indígenas e do campo do município, fortalecendo práticas sustentáveis e valorizando os conhecimentos tradicionais das comunidades. De Tefé, no Amazonas, da Rádio Xibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Arco Norte é apresentado como solução para reduzir custos de exportação de soja e milho. Mas quem paga a conta dessa infraestrutura? O podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos conversa com Dani Cleide Aguiar, gerente de campanhas do Greenpeace Brasil, sobre impactos desse corredor logístico na Amazônia, desmatamento, conflitos territoriais e pressão sobre comunidades locais. O episódio questiona ainda o modelo de desenvolvimento que prioriza a exportação e discute alternativas com mais justiça socioambiental. Acompanhe.
Nos últimos anos, um novo caminho tem redesenhado a logística do Brasil, ligando o centro-oeste a portos do norte e nordeste do país. É o chamado Arco Norte, um corredor que integra estradas, hidrovias, ferrovias e portos para escoar principalmente soja, milho e minérios para o mercado internacional e receber de volta fertilizantes. Apresentado como solução para reduzir custos e aumentar a eficiência, o Arco Norte avança sobre o Cerrado e sobre a Amazônia, com impactos que vão muito além da logística. Enquanto o volume de soja e milho escoado pelo Arco Norte se multiplicou nos últimos anos, cresceu também a pressão por infraestrutura e os conflitos nos territórios. Eu sou Cláudio Oliveira e no episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender o que é o Arco Norte, quem ganha com esse modelo e quais são os impactos para a Amazônia e seus povos. Para essa conversa,